Puxa o ataque pelo lado esquerdo, olhou para o cruzamento, é feito, tira a defesa, volta, sobra o rebote, é contra-golpe do Ceará, tem que ficar sempre atento ali, Rafa Barcelos, para matar a jogada do contra-golpe, vai pintar cartão Lucas Sanches.
Sem nenhuma reclamação, e o Ceará cobra rápido, o Dalbert até jogou essa bola lá na arquibancada, o América não quer saber de nada não, Enio, tudo pela vitória.
Enio. Esportes essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale Calazans.
É, o Rafa Barcelos estava pendurado. Tá? Então, não enfrenta o Avaí. E tem o problema aí do Ricardo Silva com a lesão, né? Vejamos se o América vai conseguir inscrever o argentino Lucas Sosa, senão o América vai ter problema de zagueiro, tá? Porque o Emerson hoje não esteve no banco porque sofreu uma lesão no joelho direito. Olha o drama, ele, ó.
E ataca o Ceará, ninguém chegou pra cortar, e o perigo, defesa aberta! Mascou. Ceará, empata o Ceará, Vina, aqui na Independência aos 43. Tudo igual, Lucas Sanches.
Um gol na base da insistência, para delírio da Ceará Amor, presente aqui na Independência, e para desespero da defesa americana. O bate-rebate na grande área, o Vina chegava ainda por trás e a bola sobrou livre para ele, de bico, com a perna direita, sem chances para o goleirão Gustavo. Coloca o nome na história do jogo, Vina, marca mais um no Independência. Ele conhece esse gramado, a gente falou, e agora castiga o América no último minuto antes dos acréscimos. Tudo igual no Horto, América 1, Ceará também.
Aos 43 minutos. Oi.
Pra você chamar o Simões aí, olha só, o Gabriel de Oliveira voltou pro banco. O Lousa vai preparar as entradas ali do Ítalo Charvage, atacante de 16 anos, que já vem jogando. E o Gabriel Domingos com a camisa 6, volante, hein, ó.
É. Falar o quê, professor Simões? Que drama, hein, meu amigo?
Inacreditável, hein?
E pode levar o segundo gol. Olha o perigo na entrada da área, quase que pênalti. Ô, Lucas Sanches.
A poucos passos da grande área, quem estava na marcação ali era o Alex Silva. Tomou um cartão amarelo, falta dura para cima do Júlio. E depois pagou geral para a defesa americana. A turma bateu cabeça de novo, Enio Lima. Perigo iminente. Já batemos a marca dos 45. Daqui a pouquinho vai até subir a placa lá. 5 minutos é o tempo de acréscimo nesta segunda etapa. E agora o Ceará tem a chance da virada. O Vandinho cantou a pedra e o América não pode ser a Inglaterra. Mas está querendo muito, Enio.
É, não foi falta de avisos. Só agora as alterações. Time. Falou o quê? 45 minutos. E agora as alterações. E a falta perigosíssima, porque o Vina costuma regular ali, Lucas Sanches.
Costuma demais. E já está posicionado ali praticamente como o dono da jogada. Tô vendo ali o Júlio, também tá posicionado, mas deve ser para enganar o Gustavo. Temos 5 jogadores do América na barreira, mais um que tá deitado. É o Segovinha, deitado ali atrás, e vem o Vina.
Vina, vai pra bola, 46, cobrou, teve desvio, a bola se perde ali de fundo, escanteio, vejamos qual tempo será acrescido pelo árbitro.
5 minutos.
Escanteio para o Ceará, aos 46. Vejamos se vai ter alteração agora, vai ter.
Vai ter, vamos lá. É, tá saindo o Segovinha com a 77 e ele mudou, tá? Tá entrando é o Júlio com a 37. O Júlio é meia do time sub-20, tá? E tá saindo o Parede com a camisa de número 7 e entrando o Ítalo Charbage, 16 aninhos do time sub-20, tem a camisa de número 39, hein, ó.
Aos 46, um para o América, um para o Ceará, com ele outra vez castigado, a lá Inglaterra. Não pode falar lá Inglaterra, senão leva o segundo gol. 1-1. Situação é rir para não chorar. Cobrado escanteio, a bola passa com perigo por todo mundo. Vai sem jogando. O América manual lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado, vai tomando posição da Albert para fazer a cobrança aos 47. Esportes, essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. Alô, galera do Sumaré, estamos aqui na sofrência com o Coelho. Alô, Thiagão, vamos juntos. A bola tocada pelo lado direito, volta o rebote ali, na dividida forte, recuperação outra vez do Ceará, que pega confiança e vem pra cima do América. 1-1, 48, o América tenta encontrar um espaço ali para buscar alguma coisa no finalzinho. Mastriani tenta ir pra cima, a bola rebatida, recupera o América pelo lado esquerdo, se defende outra vez do Ceará, vai sobrar agora com o Dalbert, deixa o marcador passar, domina e recua, recomeça o América pelo lado esquerdo agora com Rafa Barcelos, atrasando para Gustavo, 48, 5 minutos apenas, vamos até os 53, olha o lançamento aqui para o Júlio, tentando brigar ali também o Ítalo, divide, sobra agora com o Jimenez, lado esquerdo para Dalbert, vamos lá Coelho, ataca Dalbert, no finalzinho o Coelhão vai tentando ser novinho, aliás... Era o Mastriani, ajeitou com o peito, tira o Ceará de vinha. É a vez do América de Noabafa, de tornar o impossível pela fé, o inacreditável. Futebol Clube vai tomando posição aqui pela direita. Alex Silva para fazer a cobrança. Toca com o Manuel, Manuel para Jimenez, Jimenez para o Dalbert, aberto lá pelo lado esquerdo, Dalbert para Gabriel Barros, Barros recolhe, domina, atrasa, recomeçando com Rafa Barcelos, ameaça fazer o lançamento, parte com a bola dominada, fica sem opção, fica sem saber o que faz e acaba errando. A sorte é que o Ceará também errou. Teve um tropeço aqui, a bola é do América, Manuel na direita no campo de ataque, 48, quase 49, a América fica sem poder de reação após levar o empate aos 43. A bola com Alex Silva, recuando para Manuel, Manuel espera, devolve a bola na articulação aqui com o Júlio, Júlio recuando para o Rafa Barcelos lá no campo defensivo. América tenta encontrar um espaço para buscar o gol no finalzinho, chega lá pelo lado esquerdo, para sair jogando, manda todos à frente ali, rápida a ligação do América, do Jimenez entregando para Manuel, Manuel agora para Júlio, Júlio para Felipe Amaral, Amaral carrega, foi puxado pela camisa, a falta em cima dele, vai pintar cartão Calazans.
É, pintou cartão ali, né? O jogador do Vozão, me pareceu camisa 7.
Ele mesmo.
A equipe do Ceará, o Renzo Lopes. Segurou o Felipe Amaral, né? Quem sabe? Última bola do jogo, Manuel. Sai daí. Sai daí, né? Pra você bater, não. Olha o Júlio. Deve ser o Júlio ali, o rapazinho do sub-20. Quem vai fazer a batida? Vai ter bola na arena. Deve ser a última bola da partida, hein, Nenor?
49, quase 50, quase 50. Pode ser a última tentativa do América. Vai Júlio pro levantamento na grande área. O América luta, insiste. A bola tá viva ali na entrada da grande área. Ninguém pra pegar a sobra. Chega dividindo. Olha o chute, a tentativa. Mas o juizão pegou ali um falta do Coelho. Esporte, ser essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. Daqui a pouquinho tem o melhor em campo. O América deixa escapar 4 pontos no Independência. Essa é a verdade. Vencia por 1-0, levou empate. Hoje vencia por 1-0 e leva o empate. Apita o árbitro. 1 para o América, 1 para o Ceará. Empatado o jogo mais uma vez. É polivalente. Situação cada vez mais tensa. Só Deus na causa.
Esse filme repetido do América, Enio Lima, e quem nos acompanha, pelo amor de Deus. E olha, eu estava aqui no estúdio, comentei com o nosso operador, o Fábio Batista, vai tomar o gol de empate, porque é filme repetido desse América. É impressionante o que acontece com o Coelho. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o América? Vamos à eleição do melhor em campo. Começo com você, Fabrício Calazans.
Ô, meu querido Romano, Matias Segovia, tá? Melhor em campo.
Para você, Lucas Sanches.
Acompanhe o Calazans, Segovinho.
Alexandre Simões.
Ô Romano, é difícil escolher o melhor em campo nesse jogo de hoje pela fragilidade técnica da partida, tá? Mas o Segovinha fez o gol do América, tem entrega, não deixa de ter. Eu vou no Segovinha também, mas é muito difícil, viu? Muito complicado, um jogo muito fraco tecnicamente.
Enio Dias Lima.
Não, é. Seguiu o protocolo. Segovinha.
Segovinha joga bola. Pois é, o América me toma um gol aos 43 do segundo tempo, pelo amor de Deus. 43 do segundo tempo. Fabrício Calazans vai ouvir os jogadores para ver se tem alguma explicação.
Se... Ô, Romano.
É difícil.
uma pessoa já me falou aqui, ó, Fabrício, agora eu cheguei à conclusão, é espiritual. Segovia, fala com a gente que o América deu mole em casa mais uma vez, mas eu percebo que você vem numa crescente. É claro que há se lamentar este gol de empate, mas parabéns pelo terceiro gol na Série B, que se iguala ao Mastriani. E embora o momento do time seja difícil, você vem performando jogo a jogo, tá cada vez melhorando mais o Segovia.
Primeiramente, boa noite. Na verdade, tô triste, né? Feliz pelo gol, mas triste pelo resultado que a gente está tendo jogo por jogo. Mas não tem que se lamentar, é continuar trabalhando e uma hora vai dar o resultado positivo para nós.
Essa função aí por dentro, você Segovinha joga, né? Por dentro, por fora, tem te agradado, tá mais solto, é melhor do que ponta ou não tem preferência?
Não, na verdade não tenho preferência, mas sempre faz muito tempo que eu não jogo nessa posição. E estou tentando me acostumar de novo, mas graças a Deus eu estou conseguindo ajudar o time fazendo um gol e só fica, resta trabalhar e, como falei, a gente tem que ter mais confiança e continuar trabalhando, só isso.
O América está começando a ter desempenho, só está faltando ter um resultado positivo e não tomar tantos gols no final do jogo. O desempenho está vindo, só está faltando o resultado?
Eu acho que faz muito tempo que a gente, jogo tras jogo, a gente vem fazendo o primeiro gol do jogo e a gente não tá conseguindo segurar esse placar aí, mas como falei, só continuar trabalhando que vai dar certo.
Muito bem, obrigado. Tá aí o Matias Segovia, eleito pela Itatiaia o melhor em campo, falou dessa função, né, que tinha muito tempo que não jogava e tá jogando por dentro, já jogou assim e nos dois últimos jogos muito em função da lesão do Persson, né? Tornozelo esquerdo, o Persson é esse cara que joga por dentro, é um meia mais avançado, porque o América joga com dois, né? O Iago também. Então, o Segovinha tá assumindo esta bronca aí. Deixa eu ver se eu falo aqui com o Amaral, tá chegando por aqui. Felipe, vou falar, cheguei, Edvaldo. O Amaral hoje, ele não tem muito o que comemorar, mas são 90 jogos, já tá batendo quase 100 jogos com o Coelhão nessa luta, Amaral.
Uhum. Fico feliz, né, por essa marca com o América que eu aprendi a amar, né, no dia a dia, aprendi a amar todos, né, funcionários, atletas, comissão, são todos muito importantes para mim. Infelizmente, fico triste, né, cara, porque a gente fez um jogo muito seguro hoje, a gente sofreu acho que 2-3 chutes ali, perigosos, mas ali sobrou e a gente tem que rever isso aí, velho. A gente joga bem, faz bons jogos, como eu falei no primeiro tempo, a gente tem a posse de bola, cria chances, mas aí chega no final do jogo, a gente toma um gol e aí a gente desanima depois, começa a desligar do jogo e isso que a gente não pode fazer. A gente é difícil, cara, é difícil mesmo falar nessa situação. Eu fico muito triste porque o América não merece isso, nós atletas não merecemos isso, a comissão não merece isso, a diretoria, principalmente a torcida, não merece isso. Mas a gente fica triste, cara, mas não tem tempo pra chorar, não tem tempo pra lamentar. Terça-feira a gente já tem uma batalha contra o Avaí, adversário direto também, e a gente tem que fazer uma vitória aí pra fechar esse turno, pelo menos com os pontos devidos, com 11 pontos, né? Com 11 pontos pra que a gente consiga começar o segundo turno melhor e sair dessa situação.
Olhando o copo meio vazio, meio cheio, pelo menos não perdeu, né, Amaral? Contra os adversários diretos, contra o Londrina, hoje contra o Ceará, dois empates que neste momento não servem muito, mas lá na frente podem servir, né, nessa luta.
Cara, acho que todo ponto é válido, né? A gente tem que valorizar esse ponto, mas o sentimento que fica não é um sentimento de felicidade, né? Primeiro pela situação que nós estamos, segundo porque nós, como eu disse aqui, nós fizemos um jogo muito bom. Creio que dentro das expectativas a gente fez um jogo muito melhor do que o do Londrina. A gente não sofreu tanto igual o do Londrina, caprichamos ali, estávamos mais concentrados, mas a gente tem que pontuar, cara. Acho que é importante é pontuar, mas hoje escapou dois pontos de novo, assim como escapou do Londrina, numa desatenção, num erro de compactação. E é o que eu falei, não pode acontecer novamente. Nós temos que focar para que isso não aconteça de novo.
Muito bem. Tá aí o Felipe Amaral, 90 jogos hoje com a camisa americana. Ô, Romano, e é isso, terça-feira, ressacada contra o Avaí às 7:30, botando um ponto final neste primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, problemas, né? Ricardo Silva coxa direita deixou o campo aí no segundo tempo, colocou gelo no local. Será a mesma lesão que o tirou de combate este ano por mais de 3 meses? Reto femoral na coxa direita. O Rafa Barcelos, que entrou na vaga dele, zagueiro, recebeu o terceiro cartão amarelo. O Emerson, hoje não esteve no banco, também zagueiro, em virtude de uma lesão no joelho direito, vai conseguir jogar. William do Bigode, lesão na coxa esquerda. Eduardo Persson, meia, que era o titular, uma lesão no tornozelo esquerdo. Enfim, para tentar animar o ânimo do torcedor americano, na terça-feira, contra o Avaí, será o dia seguinte à abertura da janela de transferências internacionais. O América ainda tem Lucas Sosa, zagueiro argentino, para ser inscrito. O goleiro Bruno Brígido, não vai fazer muita diferença, né? Porque chega para ser o terceiro goleiro. Tem ainda o atacante uruguaio Rodrigo Pinheiro. E tem o Tobias Ostega, lateral esquerdo, que é argentino, estava lá no Estudiantes Rio Quarto. E tem ainda o Fábio Almeida, lateral direito, que o América está trazendo para a vaga do Léo Alaba, que pertence ao Anápolis e que estava emprestado ao Barra, lá de Santa Catarina. Então, o América, na melhor das hipóteses, contra o Avaí, se conseguir regularizar todo mundo na segunda-feira, é o que pede o regulamento, o América pode ter 5 caras novas, lembrando que faz falta. Hoje o América teve 5 atletas do time sub-20 no banco de reservas, Romano.
E você falava do Avaí, o Avaí estava perdendo o jogo e empatou lá em São Bernardo do Campo, lá no ABCD Paulista, conseguiu o empate, então saiu sem derrota nesse momento. Para você ter uma ideia, ouvinte da Itatiaia, dentro do Z4, o América vai enfrentar mais um adversário de Z4. Dentro de Z4, o América está a 9 pontos do próximo adversário, que é o Avaí, o 18º com 17. Está a 11 pontos do Ceará, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, com esse empate. A situação complicadíssima, mais ainda do América, com mais um empate dentro de casa. E eu falei aqui no intervalo, hein? O empate pro América e derrota é a mesma coisa. Nessa atual situação, o empate pro América ou derrota é a mesma coisa, hein, Alexandre Simões?
É isso, Romano. Eu acho que o mais grave é que quando a gente faz a projeção dos 20 pontos que tiram um time da zona de rebaixamento, né? O Ceará, o 17º com 19, então quer dizer, 20 tiram o time da zona de rebaixamento. Quando a gente projeta esse aproveitamento para as 38 rodadas, dá 42 pontos, que não são aqueles 45 que o torcedor sempre sonha quando se fala de rebaixamento, mas são 42 pontos. O América hoje tem 8. Ele está a 34 pontos. Ele joga 20 vezes. Vai marcar 34 pontos em 60? É esse o desafio do América nessas 20 partidas que lhe restam na Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo nível técnico, pelo nível do futebol que a gente tem visto, a gente acha muito difícil, viu, Romano?
E se você pegar também, Simões, já são 18 jogos disputados, distribuídos 54 pontos. Se a gente dividir pelos 8 pontos que o América conquistou um ponto a cada 6,75 jogos. Ou seja, quase 7 jogos para conquistar um ponto. Se mantiver esse ritmo, já era.
O que o América precisa, o Romano, só para o torcedor poder bater o olho na classificação e ter uma ideia, é de 57% de aproveitamento. Que hoje é a campanha do Novo Horizontino, que é 5º colocado, tá? O Novo Horizontino hoje começou a jogar agora, né? 9 da noite contra o Fortaleza. Isso. E está indo aos 31 pontos em 18 jogos. É isso que o América precisa.
Aliás, já tem gol, viu?
Já tem gol?
Tem, o Fortaleza fez 1-0 com 2 minutos.
Então melou. Mas de toda forma, é isso aí, viu, Romano? É uma campanha de G6 para sair do Z4. tomara, como disse o Fabrício ali, é uma questão espiritual, né, o Fabrício? É uma questão que vem do além, talvez. Tomara que o América tenha sucesso nessas 20 rodadas finais de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a qualidade técnica é uma barreira, um grande adversário, talvez o maior deles, viu, Romano? Porque era, mais uma vez, jogo para o América vencer. Com um mínimo de capricho, com um mínimo de qualidade e convencer até com tranquilidade o time do Ceará, que também é muito fraco. Mas o América tropeça nas suas próprias deficiências e a maior delas é a técnica.
Pois é, e a questão emocional também está pesando, Simões, porque o jogo passado faz 1-0 dentro de casa com Londrina e aí e toma empate, que para mim é uma derrota. Hoje a mesma coisa, você faz um gol. O América fez o seu gol aos 21. E aí, 22 minutos depois, o América toma empate, Simões.
É, tomou empate numa hora que não podia mais, né, o Romano? É o famoso furar a bola, né? Você tá num desespero, sairia da lanterna, lógico que ia depender da Ponte Preta, mas de toda forma ultrapassaria a Ponte Preta, teria um aspecto psicológico aí muito importante. Entrou mais um volante no lugar do meia, justamente para poder reforçar essa marcação, onde? Na entrada da área, toma um gol do Vina sozinho na meia-lua. Então, quer dizer, logicamente, isso aí tem o aspecto emocional também, mas repito, a baixa qualidade é a grande barreira do América, tá, o Romano? A gente já viu num passado recente o América jogando Série B sem um investimento gigantesco, como ousou fazer em 2023, 2022, tendo equipes de um nível muito bom e brigando sempre na parte de cima. É o segundo ano seguido em que o América briga na parte de baixo da Série B, sendo que nesse 2026, a parte de baixo é a lanterna quase que o turno inteiro, Romano. Alguma coisa aconteceu. Isso não é a história do América na Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente na era dos pontos corridos.
Ô Fabrício, é a 14ª rodada seguida ou 15ª na zona do rebaixamento? Daqui a pouquinho, Romano, um negócio desse, eu acho que é a 15ª rodada.
Eu troquei os microfones aqui das gravações. O América nunca saiu da zona de rebaixamento. Hoje é a 15ª rodada seguida na lanterna. Desde a 4ª rodada da Série B, o América é a lanterna da competição. E, Romano, não vence no Independência pela Série B desde o dia 29 de setembro. América 2-1 contra o Volta Redonda. Então são aí 10 meses em se tratando de Série B. Claro que tem a pausa, né, de final de ano, Campeonato Mineiro, mas são 10 meses sem vencer no Independência pela Série B do Campeonato Brasileiro. Independência que outrora era o trunfo, né, Romano? Mais de 500 dias sem saber o que é derrota aqui dentro.
É verdade. Olha só, daqui a pouco, na programação da Itatiaia, o nosso Fabrício Calazans vai trazer a coletiva do técnico Humberto Loser, mais detalhes do empate do América nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecendo ao Enio Lima, ao Alexandre Simões, Lucas Sanches e também ao Fabrício Calazans, a nossa equipe técnica no Independência, a nossa equipe técnica aqui na Itatiaia, estamos colocando um ponto final nesta jornada esportiva. Vem aí a Voz do Brasil e logo depois o Noite Livre, a gente se encontra, eu e Pedro Abílio estaremos no apito final. Até lá, paz.
Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá! boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares, de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de defesa agropecuária contra a aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a estratégia nacional de preparação para emergências sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço, como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo, é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
Brasil conta com o primeiro banco nacional de antígenos para resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de preparação para eventuais emergências sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
São estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/MEC.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor
Gilvan Sampaio, um prazer pra gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas pro El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente pro sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, o primeiro principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno, depois da primavera e verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica, e ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil, e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem, né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas. Né? Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessas regiões, nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca, e aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho, porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica né, chamado painel El Niño, onde nesse painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e como é que nós, o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, a agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse painel El Niño vai ser renovado a cada mês e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe inclusive algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos, e aí acompanhar ao longo dos próximas semanas e meses, como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né? Existem muitas fake news, existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença, inclusive, de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido. Qual é a diferença?
Não. O El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos. Os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí 15 dias de antecedência. Né? Aquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo. Né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda a preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então, é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo, que ocorre num horizonte de horas, há poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Então, é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce, que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador-geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União. E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800-978-9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.
Desde o início da semana, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou 268 ações com foco no combate a preços abusivos de combustíveis em 14 estados.
Foram aplicados 14 autos de infração por não cumprimento de envio de documentos para avaliação dos preços.
Isso porque nessas ações a agência também coleta informações a partir das notas fiscais fornecidas pelos postos de aquisição dos combustíveis.
Esses dados são analisados pela ANP e em casos de caracterização de preços abusivos, podem ser geradas autuações, processos administrativos e multas.
O valor das multas varia de 50 mil a 500 milhões de reais, dependendo da gravidade do caso.
Lembrando que denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do telefone 0800-970-0267.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça está com inscrições abertas para o Prêmio Pena Justa de Jornalismo e Comunicação.
Paciente ressarcido por erro em cirurgia odontológica não pode exigir também o custeio de nova operação.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento à pessoa com autismo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Estão abertas até 17 de agosto as inscrições para a primeira edição do Prêmio Pena Justa CNJ de Jornalismo e Comunicação.
A iniciativa reconhece trabalhos que contribuam para ampliar o debate sobre o sistema penal brasileiro. Marcelo Della Lidera.
O plano foi criado após o Supremo Tribunal Federal reconhecer em 2023 que o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Para enfrentar esse cenário, a Corte determinou a elaboração de um plano nacional para reorganizar a execução penal, coordenado pelo CNJ. Quem explica é Luiz Lanfred, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.
Então, assinou ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, à Academia, às instâncias da sociedade civil que se reunissem e pudessem, então, chegar a um consenso sobre ações que pudessem ressignificar esse sistema prisional.
O prêmio contempla produções em texto, áudio, vídeo e fotografia. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de agosto. O regulamento do plano está disponível no site fazendojustiça.org.br.
O paciente pode receber de volta valor pago e indenização por danos morais e estéticos no caso de erro em cirurgia odontológica.
Mas, segundo o STJ, se escolhe desfazer o contrato e obter a restituição, não pode exigir também que os profissionais paguem outra cirurgia feita por terceiro. Fátima Uchoa.
Em ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos, um paciente afirmou ter ficado com assimetria facial após cirurgia odontológica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e condenou os profissionais a restituírem o valor gasto no procedimento, custear nova cirurgia reparadora e pagar indenização por danos morais e estéticos. A terceira turma do STJ afastou a obrigação de os dentistas pagarem a nova cirurgia, mas manteve os demais pontos. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, acumular os pedidos de restituição do valor pago pela primeira cirurgia e o custeio de uma nova geraria enriquecimento sem causa, o que é proibido por lei.
ST garante direitos de radialista a uma diretora de imagem que trabalhava em uma instituição de ensino à distância em Londrina, no Paraná.
A decisão reforça a proteção dos direitos da categoria. Mila Amaral.
A decisão foi da terceira turma do TST. O colegiado entendeu que, mesmo sem ser uma emissora de rádio ou TV, a faculdade usava a transmissão ao vivo pela internet e via satélite. Por isso, a profissional deve ser enquadrada assim como radialista. Com o reconhecimento, ela terá direito à jornada de 6 horas diárias e ao pagamento de horas extras, além de adicional por acúmulo de função. O relator do caso, ministro Alberto Balazeiro, reforçou na decisão que a lei protege quem exerce funções típicas de radialista, independente da atividade principal da empresa.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento a pessoas com autismo.
O hospital tem 30 dias para regularizar o atendimento, sob pena de multa diária de R$10 mil. Sabrine Menezes.
De acordo com o Ministério Público Federal, o Hospital Bettina Ferro paralisou o atendimento de pacientes com autismo que não possuem também outras comorbidades ou doenças raras. Além disso, a unidade de saúde também está recusando novos pacientes pacientes com o transtorno do espectro autista enviados pela regulação municipal. Na decisão, a justiça acolheu os argumentos do MPF de que a restrição viola os princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde e os direitos das pessoas com deficiência.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão popular que destina fundo eleitoral a calamidades públicas vira projeto.
Regularização de lotes de igrejas pode ser simplificada.
Senado terá esforço concentrado em agosto e setembro.
Boa noite.
Boa noite.
Uma sugestão apresentada por um cidadão pode mudar o destino de parte dos recursos dos fundos eleitoral e partidário.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proposta que autoriza o uso desse dinheiro em ações de enfrentamento a calamidades públicas. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
Os partidos políticos poderão renunciar aos recursos totais ou parciais do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha e direcionar esse dinheiro ao tesouro para custear despesas em situações de calamidade, como enchentes, deslizamentos ou outras emergências reconhecidas pelo poder público. A sugestão é de um cidadão de Santa Catarina que recebeu mais de 20 mil apoios online e foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. A ideia surgiu em 2020, durante a pandemia de Covid-19, e defendia o uso desses recursos para reforçar os gastos com a saúde. Como a emergência sanitária já terminou, o relator senador Márcio Bittar, do PL do Acre, adaptou a proposta. O relatório, lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, cria uma regra permanente para todas as situações de crise, evitando que seja necessário aprovar uma nova lei sempre que ocorrer uma calamidade.
E fortalecer a resposta ao poder público a emergências de natureza sanitária, econômica, social e ambiental.
Com a aprovação, a sugestão legislativa vira projeto de lei e segue para a análise das comissões e do plenário do Senado.
A Comissão de Segurança Pública aprovou uma iniciativa que aumenta as penas para crimes de furto, roubo de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico.
A proposta, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, também pune a receptação e a interrupção de serviços de vídeo monitoramento remoto. Repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, defendeu a necessidade de endurecer a resposta penal para esse crime em virtude das consequências sofridas pela população.
As câmeras de vigilância utilizada por empresas privadas geralmente possuem infraestruturas conectadas à rede elétrica, sistema de armazenamento em nuvens e comunicação de dados em tempo real. Quando subtraídas, além da perda material, há comprometimento imediato na integridade dos dados coletados, da continuidade do serviço de segurança e da resposta à ocorrência por elas registrada.
De acordo com o projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública, o furto de câmeras ou itens de monitoramento eletrônico instalados em vias públicas ou áreas privadas com acesso ao público passará a ser punido com reclusão de 2 a 8 anos e multa. O texto estabelece ainda que quem receptar esses aparelhos, sabendo de sua origem criminosa, terá a punição em dobro. A proposta também pune quem sabota ou interrompe os serviços de vídeo monitoramento remoto de forma intencional.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto que trata da simplificação da regularização de lotes de igrejas.
Pelo texto, essas instituições poderão ter seus lotes regularizados regularizados por meio do REURB, o programa que regulariza assentamentos urbanos informais. Mais informações na reportagem de César Mendes.
Enviado à análise da CCJ, o projeto do deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, permite que instituições religiosas, de assistência social e entidades sem fins lucrativos façam uso de procedimento simplificado para obter o título de propriedade de terrenos públicos ou privados. Instituído por lei em 2017, a ferramenta, chamada de REURB, é uma política pública voltada à regularização de áreas urbanas ocupadas informalmente, permitindo que alguns tipos de ocupantes tenham acesso ao título de propriedade, a serviços públicos essenciais e à segurança jurídica do proprietário. Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que muitas dessas entidades ocupam áreas consolidadas há anos, mas a falta de documentação dificulta os investimentos e a continuidade dos serviços prestados à população.
A regularização fundiária constitui um importante instrumento de promoção da segurança jurídica, da ordenação territorial e da função social da propriedade. Desde a edição da Lei 13.465 de 2017, o ordenamento jurídico passou a contar com mecanismos mais ágeis para enfrentar situações consolidadas de informalidade urbana, conciliando o direito à moradia, a segurança das relações jurídicas e o planejamento da cidade. Nesse contexto, revela-se oportuno o aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos previstos na legislação.
O texto inova ao prever que a regularização seja feita para um único imóvel isolado, sem a necessidade de abranger os lotes vizinhos, além de permitir que técnicos industriais e agrícolas validem as informações técnicas